Intervalo de confiança.
Vamos começar o nosso primeiro episódio do Intervalo de Confiança. Eu sou a Patrícia Baltazar e aqui comigo estão...
Nicole Galtério.
E direto de Boston, Igor Alcântara.
O tema do episódio de hoje, como vocês podem ter percebido pelo título, nós vamos discutir se os institutos de pesquisa estão mentindo ou não. Será que tudo é manipulado? O episódio começa logo, mas antes vamos para um super rápido quadro de recados e anúncios.
Bom, não esqueça de visitar o nosso site intervalodeconfiança.com.br e curtir as nossas redes sociais. No Facebook, faça parte do nosso grupo Ciência de Dados Brasil e curta a nossa página Intervalo de Confiança. E no Twitter, curta o perfil iconfpod, iconfpod. E se você tem críticas, comentários, sugestões para o quadro Desvio Padrão, mande um e-mail para contato@intervalodeconfiança.com.br. É isso então, vamos para o episódio.
Parou com uma mensagem raivosa dizendo: olha só, o IBGE ou o Datafolha ou qualquer sistema sério de pesquisa está mentindo. Eles falam X, mas nessa enquete da internet mostra o oposto. Então, o que falar para essa pessoa? Esse resultado coletado faz algum sentido? O que ele indica? Os institutos de pesquisa estão mesmo mentindo? Bom, aqui tem um problema. Esses resultados da internet normalmente não seguem o critério do que a gente pode chamar de pesquisa. Pesquisa é outra coisa e exige uma série de cuidados formais definidos pela estatística. Mas então, o que é uma enquete? Nicole, você explica pra gente?
Esse é meu momento, perna longa de batom, palestrinha. Existem diferentes definições de enquete. Mas a que nós vamos utilizar aqui é uma enquete que é uma sondagem mais informal sobre um determinado assunto. E quando a gente falar de abordagem informal, a gente quer dizer que a enquete não observa os critérios estatísticos corretos. E aí, por causa disso, não tem valor científico algum. A enquete, então, é basicamente uma sondagem de opinião, normalmente está enviesada, e seus dados não podem ser extrapolados para a população como um todo. Hein? Como assim? Calma. A gente vai explicar direitinho o que é isso, porque nem eu tô entendendo. Vamos a um exemplo para que a gente entenda melhor. Imagina que tu entra em uma página onde é uma pergunta: qual a melhor série de comédia de todos os tempos? Aí tem as opções, e aí elas são Friends, Chaves, Seinfeld, Cheers e A Grande Família. Várias pessoas votam e a série vencedora é Cheers. Aí você pensa que isso não faz sentido, até perceber que a enquete foi feita numa página de cultura dos anos 80. Então, claro que as pessoas que visitam essa página vão ter uma tendência maior de votar em uma série que foi transmitida nessa época. Isso sem a gente contar que, nesse caso, a memória falha e a gente sempre tende a exagerar as experiências passadas, achando que elas foram muito melhores ou muito piores do que elas de fato foram. Em outras palavras, existe um viés de tempo aqui. Já ouviu aquele que antigamente é que era bom? Então é mais ou menos isso. Na minha época tudo era mato e morro.
E, então, pegando esse exemplo, a gente pode jogar isso também para a política, né? Se você faz uma enquete de intenção de voto, né, quem você vai votar para determinado cargo, para presidente, por exemplo, numa página com viés de direita, é quase 100% de certeza que é um candidato de direita que vai estar na frente. O oposto vale também se você fizer a mesma coisa numa página de esquerda. É, e aposto que, por exemplo, a enquete de quem vai vencer a eleição para presidente na página do Daciolo deu ele em primeiro lugar com 80%. Né? É, e isso acontece não só pelo fato de que as pessoas que acessam aquela página elas têm um viés, né, X ou Y, enfim, direita, esquerda, é, esse ou aquele, mas também porque os seguidores daquela página vão compartilhar essa pesquisa entre os contatos dele, que muitos, provavelmente a maioria, vão ter um viés parecido. Então, é por isso que uma enquete, né, ela é considerada informal e ela não tem caráter científico. Inclusive, está definido em lei, né, no artigo 33 da Lei 9.504 de 1997, se o que for feito em tempos eleitorais não obedecer aos critérios de pesquisa, então isso deve ser informado na divulgação dos resultados. Ou seja, se eu faço uma enquete que não seguiu os critérios, que são considerados critérios estatísticos, científicos, corretos, na divulgação eu tenho que falar, olha, isso não reflete necessariamente tal, enfim, não tem caráter científico, você tem que divulgar isso, né? E para ficar bem claro, eu vou ler um pedacinho só dessa lei aqui, desse artigo 33, que ele fala que as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigados para cada pesquisa a registrar junto à Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação as seguintes informações. 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Que é fundamental para o nosso episódio de hoje. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança, olha, está fazendo jabá para a gente, e margem de erro. Enfim, e tem mais alguns outros itens, mas esses aqui são os principais. Nesse item 4, ele fala que, entre outras coisas, o Instituto de Pesquisa ele precisa informar o plano amostral, ponderação quanto a alguns fatores como sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física.
Bom, agora que a gente já viu que as enquetes do Facebook não têm tanta validade assim, do Facebook e das outras redes sociais, o que vem a ser uma amostra que estava, no caso, no artigo anterior e por que ela é tão importante?
Imagina que a gente quer saber alguma coisa sobre uma população. Então, por exemplo, quantas pessoas existem, ou qual é o interesse político dessas pessoas, orientação sexual, identidade de gênero, renda, se elas escutam podcast, enfim, qualquer coisa. Qual que é a forma mais acurada, mais precisa de obter esses resultados? É você fazer um questionário e ir lá perguntar para essas pessoas, né?
Sim. E a gente chama isso de pesquisa, então?
Não. O nome disso é censo. E aí não é aquele censo com S, do censo de ridículo. É censo com C. Então, o censo é muito importante e antigo. Existem censos que estão sendo feitos desde a antiguidade, é citado na Bíblia. O motivo que o José levou Maria às vésperas do parto para Belém, não do Pará, mas a Judeia, foi para responder a um censo obrigatório. E aí, mesmo antes disso, já lá na dinastia Han, no Império Chinês, já tinha o conceito de censo. Então, o censo é uma ferramenta que ela é muito importante, só que daí tem um problema, que é caro para fazer. E aí, por isso que no Brasil, o censo populacional é feito a cada 10 anos. Ele é caro, demanda muita gente trabalhando nisso, e muito tempo de planejamento, de processamento das informações. Então, isso não se aplica apenas a pessoas. Imagina que eu preciso testar a qualidade do lote de um produto. Daí não vai ser prático testar todas as unidades do produto. Eu quero saber se a água de um lago é própria para ser ingerida. Não posso testar todo o volume desse lago, vou explodir. Então, digamos que eu fiz uma macarronada e quero provar se está boa de sal. Aí eu vou comer ela toda para saber. Possível. Mas daí todo mundo ia ficar com fome. É, escolhas. Então é por isso que existe o conceito de amostra. Que no caso do macarrão, por exemplo, eu vou provar um pedaço dele e daí eu vou tirar uma conclusão sobre todo o macarrão baseado nesse pedaço que eu provei.
Então, vamos fazer uma pesquisa aqui. Gente, vocês escutam podcast?
Eu escuto bastante.
É, mais que música.
Também tô mais que música, escuto muito. E qual é o melhor podcast que existe? Pensem bem.
Olha, a minha opinião é o intervalo de confiança, assim, sem dúvida.
Acho que é o intervalo de confiança.
Concordo plenamente com vocês. Então, a gente pode concluir que, baseado nessa grande amostra de 3 pessoas, nós somos o melhor podcast do mundo, correto?
Sim!
Boa! Baseado no nosso gosto pessoal, sim, mas se a gente for usar estatística, não, né? Porque uma amostra, ela não pode ser feita sem critério. A ideia de uma amostra é que a gente pode pegar dados de uma parcela pequena ali da população, aí baseado nesses dados dessa parcela pequena, a gente tira conclusões sobre a população como um todo. Por exemplo, no caso da eleição. Fazer uma pesquisa eleitoral, você não precisa entrevistar todos os eleitores, o nome disso é eleição mesmo. Você vai pegar uma parcela, entrevistar 1.000, 2.000 pessoas, e a partir daí você tira uma conclusão em relação à população. Só que como você está pegando uma parcela pequena de elementos e tirando uma conclusão em respeito a todos os elementos, essa sua amostra tem que ser representativa da população. Significa o quê? Significa que ela vai ali naquele pequeno conjunto de elementos, pelo conjunto de pessoas ou elementos da amostra, ela tem que representar as mesmas proporções, as mesmas divergências, diferenças, desigualdades, etc., de opiniões, etc., da população no geral. Então, se a sua amostra não seguir esses critérios, ela pode ser considerada enviesada, né, e ela não representa a população, mas só uma determinada parcela. Isso quer dizer que é enviesada, né? Enfim, ela é muito boa representando uma parcela da população, mas não a população como um todo. Por isso que ela acaba não tendo valor científico.
É mais ou menos o que acontece no episódio, para quem não ouviu, tem que voltar e ouvir o nosso episódio piloto, porque lá tem um caso que acontece isso, né? Porque a pesquisa usou pessoas da universidade. Eles usaram a amostragem deles, eram de pessoas da universidade. Então, não tinha como discutir nos resultados que pessoas são tal coisa. Não, as pessoas daquele espaço, daquela bolha da academia, se comportam daquela maneira. Mas a gente não pode falar que toda a população funciona assim, porque tem diferentes aspectos que não foram considerados ali.
Exatamente. Eu acho que, inclusive, já fazendo um palpite, eu acho que muitos dos vencedores, né, do nosso quadro Rio Padrão vão ter cometido exatamente um erro parecido com esse.
Eu acho que geralmente acontece isso, ou até a pessoa consegue fazer uma pesquisa que ela utiliza quantitativamente de uma forma correta os dados, consegue pegar uma amostragem interessante, só que ela tem mais noção de estatística que da questão, por exemplo, se vai trabalhar com pessoas, questões sociais, e aí na discussão dos resultados isso acaba aparecendo.
Sim, eu não sei se cabe ao podcast esse episódio, mas eu vou fazer um pouco do jabá da minha pesquisa, que a minha pesquisa é o sonho de quase todo estatístico, acredito eu, que eu lido com a população, quer dizer, eu lido com o censo. No meu caso não é amostra, eu lido com todas as escolas de uma cidade do interior de São Paulo. Então, eu não tive que fazer amostra no caso da minha pesquisa, porque eu tô lidando com o tudo.
Mas aí, se tu for discutir a nível de Brasil, daí é uma amostra.
É uma amostra. E ainda assim, ela não tem um bom critério, né? Porque eu tô pegando só um município.
Exatamente. Ainda mais num país tão diverso como o Brasil. Mas eu posso dizer que você é uma pessoa privilegiada, porque normalmente a gente não tem acesso, né, aos dados totais de uma população quando a gente faz uma pesquisa. Os meus trabalhos, por exemplo, na universidade também, eu tenho dados de todos não, mas assim, quase todos os alunos da universidade, desde a primeira turma, que a primeira turma é de 1640. Harvard ensinava física e ciência quando Galileu ainda estava vivo, antes de Newton nascer. Só que aí, nesse caso, existe um outro problema. Às vezes, a gente acaba extraindo amostra porque acaba sendo um volume tão grande de dados que fica até complicado você trabalhar com volume grande de dados. Então, você acaba extraindo amostra e tal. Mas, no futuro, a gente vai falar de outros episódios que a gente vai abordar temas um pouco mais técnicos de machine learning, inteligência artificial, que aí a gente pode falar de amostragem, reamostragem, que é bastante utilizado em inteligência artificial e machine learning no geral.
Eu fiz o meu TCC, as minhas pesquisas de uma parte do curso, assim, até o fim, eu trabalhei com população em situação de rua. Eu trabalhei com estágio, participava da equipe do Centro Pop, como estagiária. Só que a minha pesquisa do TCC foi uma revisão bibliográfica. E com essa população era muito complicado, porque eu tinha uma noção de como que era conviver com pessoas que estão em situação de rua, e eu conseguia perceber que as pessoas que estavam fazendo coleta de dados e estavam fazendo pesquisa sobre isso, às vezes não tinham essa noção. Então, é uma população que ela é muito heterogênea, ela é muito dispersa, e aí as pessoas faziam assim, pesquisa... Eu estou fazendo uma pesquisa com população em situação de rua, só que daí... Eu só coleto dados das pessoas que acessam um serviço tal. Bom, de certa forma, aquelas pessoas são um pouco privilegiadas em relação a outras pessoas em situação de rua que não conseguem chegar a esse local. Então, isso tem que ser considerado. Tem várias coisas que não eram consideradas e aí isso acabou meio que prejudicando assim, as pesquisas. Isso foi uma das questões que eu mostrei assim, no meu TCC, que eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer isso.
Mas então, como começou isso, né? Como começou a surgir essa coisa de pesquisa, de amostra, de censo? Você fala um pouquinho pra gente, Nicole?
Novamente, meu momento perna longa de batom. Então, sobre pesquisa, amostragem, censo e tudo que a gente tá falando aqui, é difícil a gente dizer quem foi de fato que criou essa toda a teoria que a gente já tem sobre isso, porque aconteceu com a contribuição de diversos cientistas ao longo dos séculos. E até porque essas coisas, às vezes, um que estava pesquisando, o outro também estava, daí fica o nome só de um outro, enfim. Eu não vou detalhar aqui a história toda por trás, porque no futuro a gente vai ter um episódio só sobre a história da estatística e análise de dados, onde a gente vai falar de Napoleão até Jon Snow. Mas resumindo um pouco, na Idade Média, a gente tinha o uso bem... Era comum, assim, o uso de amostragem estatística. Não só no Ocidente, muita contribuição veio da Índia e do Oriente Médio, por exemplo. Vamos colocar que pronuncia assim, Ibn Adlan, que viveu entre os séculos 12 e 13. Ele contribuiu muito para as teorias de tamanho da amostra.
Exatamente. E na Inglaterra, nesse século XII também, usava-se esse conceito de amostragem estatística para medir a qualidade média das moedas da coroa britânica. É uma coisa que talvez o ouvinte até saiba mesmo, que nessa época era comum que as pessoas raspassem aquela parte em volta da moeda para extrair um pó ali daquele metal que a moeda era feita, que na época as moedas eram feitas de metal precioso e semi-precioso, era tipo moeda de ouro, moeda de prata, né? Então as pessoas faziam isso, e aí as moedas começaram a ficar bem pequenininhas. Então eles começaram a fazer a amostragem para ver qual que seria um peso ideal de uma moeda, qual que seria a diferença aceitável de um peso de uma moeda. Isso já foi feito já no século XII. Enfim, a partir daí eles traíam uma média, e se estivesse muito distante de uma média de peso, eles sabiam que aquela moeda tinha sido raspada excessivamente e ela perderia o valor. E falando em média, né, esse é um conceito que vem lá da Grécia Antiga, como quase tudo, né, mas ele ficou popular só no século XVI, quando o Simon Stevin inventou o nosso famoso sistema decimal. E mais recentemente, do ponto de vista de comparando com Grécia Antiga, mas já tem bastante tempo, mas mais recentemente pesquisas com amostragem se tornaram mais próximas do que a gente conhece hoje, né, com o chamado pai da estatística moderna, Ronald Fisher, né, que criou o conceito de teste de hipótese baseado em amostras aleatórias num livro clássico dele, né, que é do Design of Experiments, né, que é o design de experimentos, que baseou boa parte da teoria de metodologia científica depois disso. E esse livro é de 1935, né? E junto com outro livro que ele escreveu também 10 anos antes deste, em 25, que é o Statistical Methods for Research Workers, né? Que é métodos estatísticos para pesquisa, para trabalhadores de pesquisa, enfim, para pesquisadores. E isso aí forma muito a base da pesquisa científica que a gente tem hoje em dia.
Aliás, conforme a gente já falou, esse episódio está saindo nessa data por ser o aniversário de morte do Fischer. Faz quanto tempo que ele morreu, Igor?
Fischer morreu, se não me engano, em 62. A minha timeline nos anos 60 é muito baseado na biografia dos Beatles. Então, se não me engano, foi um ano antes dos... Ele morreu um ano antes dos Beatles lançarem o primeiro disco. Acho que foi isso, em 62. Mas, falando agora de pesquisa eleitoral, né, a primeira vez que pesquisa eleitoral foi utilizada numa campanha presidencial foi nos Estados Unidos, até onde se tem conhecimento. Até por motivos óbvios, né? O berço da democracia moderna foi nos Estados Unidos. Então, a primeira vez que se utilizaram pesquisa foi em 1824, né, entre os candidatos Andrew Jackson e o John Quincy Adams, inclusive nasceu muito perto de onde eu moro. E essa foi a pesquisa feita pelo jornal Harrisburg, Pennsylvania, né, um jornal da Pensilvânia, e que mostrava a intenção de voto dos eleitores naquele estado especificamente. E essa pesquisa deu vitória ao Andrew Jackson. Só que no final quem venceu acabou sendo o John Quincy Adams. Só que o fato de se fazer pesquisa acabou popularizando essa ideia. Inclusive, em 1916, a pesquisa que acertou a vitória, né, do então candidato democrata, o Woodrow Wilson, foi feita através... Isso foi bem interessante. O pessoal do jornal enviou um monte de cartõezinhos. Um monte que eu falo, chegou mais de 1 milhão de cartão para cada pessoa. A pessoa recebeu um cartãozinho, ela tinha que indicar nesse cartãozinho quem que ela ia voltar. E na carta que ela recebia já vinha um envelope selado para ela retornar aquele cartão. Ela retornava, aí eles recebiam os cartões de volta e aí eles contavam os votos. E inclusive eles acertaram, que é uma forma inclusive bem interessante, porque eles mandam de forma aleatória para um monte de lugares no país inteiro. E obviamente ali tem um problema que tem pessoa, a pessoa tem que optar para devolver a carta, mas eles facilitavam, que a carta já veio com o envelope selado. E aqui nos Estados Unidos você não precisa ir no correio postar uma carta. Você põe na sua caixa de correio e o carteiro pega. Então, muita gente respondeu, eles fizeram essa pesquisa assim, gastando muito dinheiro com correspondência, mas economizando o envio de pesquisadores. E aí a ideia foi se popularizando, Hoje em dia, acho que em nenhum lugar do mundo se faz eleição sem uso de pesquisa.
Sim, aqui no Brasil fizeram com curtidas de Facebook.
Sim, mas eu, nessa última eleição, eu conheci alguém que recebeu um telefonema na casa para saber a intenção de voto. De um jornal, acho que era Estadão, eu não lembro qual jornal que era.
Ah, eu não acredito que uma pessoa recebeu o telefonema real para saber a intenção de voto. Eu não acredito que uma pessoa ainda tem telefone em casa, porque aqui pelo menos ninguém tem.
Ai, meus pais têm.
Eu já recebi algum tempo atrás, eu morava no Brasil ainda, um telefonema e já me pararam na rua perguntar também. Não, pararam na rua não, minto. Passaram no portão da minha casa e perguntaram também.
Aí, ó, temos uma pessoa ao vivo, Nicole.
E já perguntaram na última eleição também, quando Trump e a Hillary aqui nos Estados Unidos também, eu recebi um telefonema. Só que aqui os telefonemas são automáticos, né? Você atende a ligação e você tem que discar a sua intenção de voto. Então, não tem uma pessoa de fato ligando, em muitos dos casos.
Olha, o que eu menos queria era receber um telefonema durante essas eleições. Já bastava a gente me gritando de comunista na rua, então...
Eu tenho só um comentário à parte aqui, em breve. Eu tenho uma vantagem de morar num estado, assim, que é extremamente progressista. Então, a gente encontra republicano aqui em Massachusetts, assim, fala, ó, tá vendo aquele cara ali? Quem? Aquele ali, não, lá atrás, aquele de chapéu, então, ele é republicano. Ah, tipo assim, é muito raro. Então, eu tenho essa vantagem aqui.
Já aqui, eu tava no shopping esses dias e tinha um Minion no... Assim, era realmente... Era um cara vestido de Minion. A fantasia de Minion. E aí eu falei, olha lá. Olha lá o Minion apontando, assim. Meu amigo já começou. Para, Nicole. Vai começar a militar. Já vai fazer fiasco. Eu, sério, olha lá o Minion. Ele para de apontar. Onde é que é? Ele tá com camiseta? E eu, não, é um Minion de verdade. Daí que ele achou uma porra do Minion gigante, assim. Era um Minion de verdade.
Pra mim, alguém com a camisa da CBF.
Mas, Nicole, você mora no sul, né? O sul é seu país. Aí fica difícil, né?
Mas olha, na minha cidade, o Minion não ganhou.
Olha.
Isso eu posso dizer.
Ah, interessante. A gente pode falar aqui que a gente tem pessoas, que cada pessoa tá num país diferente, né?
Ah, a gente tem uma amostra de cada lugar do universo.
Exatamente.
Então, agora vamos parar de falar de Minion, vamos voltar para o assunto principal. Nós já sabemos que nós precisamos de uma amostra que seja baseada em critérios estatísticos sérios. Só que como eu defino a minha amostra?
Então a gente pode começar falando de diferentes tipos de amostra. A forma mais correta de trabalhar com amostragem é usar métodos que nós chamamos de probabilísticos. E daí também existem os métodos não probabilísticos. Basicamente, um método não probabilístico é o que não se utiliza das teorias da probabilidade para obter a amostra. Por exemplo, vamos dizer que tu está num supermercado e quer saber se as pessoas gostam de um determinado produto. Então, para algumas dessas pessoas, tu vai fazer as tuas perguntas. Então, a amostra vai depender das pessoas que tu perguntou, quais foram as pessoas que estavam naquele dia, naquele horário no supermercado, se elas quiseram falar contigo. E daí, nesse caso, a gente chama esse tipo de amostragem de acidental, que deu o acaso daquelas pessoas estarem lá e falar contigo. Ou, de repente, tu quer fazer uma pesquisa sobre os modelos de carro e entrevistas apenas mecânicos. Ou sobre pontos fortes e fracos de uma novela e pesquisa apenas fãs dessas novelas. Aqui a gente chama de uma amostragem intencional. Tem outros tipos de amostragem não probabilística, mas aí é importante que, nesse caso, a seleção da amostra depende muito do julgamento do pesquisador.
É, exatamente. A gente vê muitos casos assim, de pesquisando e lendo assunto que o pesquisador vai naquela pessoa que ele achou mais bonita, ou uma pessoa tá com a cara muito enfesada, ele decide não perguntar. Isso é bastante comum, né?
Eu acho que depende também de como que o pesquisador tá se colocando ali, né? Se for uma pessoa lá de terno, super sério, e chega num lugar super, sei lá, jovens descolados, é mais difícil que esses jovens respondam aquelas coisas, mas aí se ele chegar lá todo no outfit, é mais fácil que ele tenha essa aproximação do público.
É, exatamente, né? Mas aí tem também os métodos que a gente chama de probabilístico, né? Que a ideia é que essa amostra ela seja aleatória, o mais aleatório possível. E aleatório, nesse caso, quer dizer basicamente que cada elemento da população, se a gente está falando, por exemplo, de uma pesquisa eleitoral, ou seja, cada eleitor, ele tem a mesma chance de ser sorteado, escolhido para ser entrevistado. Então, não tem nada no método, não pode ter nada no seu método de amostragem que privilegie uma pessoa em detrimento da outra. Então, quando você sorteia elementos aleatórios para compor sua amostra, a gente fala que você tem uma amostra aleatória simples. Simplesmente pega a população, sei lá, do Brasil, e você vai sortear pessoas da população do Brasil para entrevistar. Tem um outro tipo, né, em que a população ela segue uma determinada ordem, como, por exemplo, a fila de um banco, né, ou mesmo uma linha de produção. Aí o pesquisador, o entrevistador, enfim, ele pode chegar lá e ele vai analisar, por exemplo, uma pessoa a cada 10 elementos. Uma fila, por exemplo, ele pega a primeira pessoa, a décima pessoa, a vigésima pessoa e assim por diante. Por exemplo, é aleatório, porque a ordem que as pessoas chegaram na fila não necessariamente foi pré-definida por ninguém, é basicamente a ordem de chegada, mas não é um aleatório simples, porque baseou-se numa determinada ordem. Ou seja, as pessoas elas não têm exatamente a mesma chance de ser escolhidas, enfim, depende se a pessoa chegou num determinado horário ou não, mas é praticamente, digamos assim, uma aleatoriedade praticamente muito parecido com uma aleatoriedade simples, né? Tem vários outros tipos, enfim, mas a gente não quer ficar aqui palestrando muito tempo. Mas eu vou citar um só, que é importante a gente falar, que é o tipo estratificado, né? Nesse caso, o estratificado, você separa a sua população em categorias, ou estratos, como a gente chama, né? E aí você coleta amostras aleatórias dentro de cada estrato. Por exemplo, digamos que você vai dividir em 4 estratos. Homens jovens, homens adultos, mulheres jovens, mulheres adultas. Então você vai fazer 4 amostragens diferentes. Você vai fazer sortear pessoas dentro de homens jovens, dentro de homens adultos, mulheres jovens, mulheres adultas. E aí, baseado nisso, você conduz o seu experimento. Só que, obviamente, você tem que levar em conta as proporções, né? Se você tiver uma proporção, por exemplo, muito maior de jovens do que de adultos, a sua amostragem de jovens vai ter que ser maior do que de adultos, seguindo a mesma proporção para que essa sua amostra seja representativa da população.
A gente usa uma amostragem estratificada quando um tipo é mais difícil de encontrar do que outro. E aí a gente precisa adotar um método diferente para obter aquela informação. Aí o modo estratificado tem alguns problemas, como um que é chamado a maldição da dimensionalidade. Mas isso a gente vai abordar num episódio futuro. Então, a ideia é, mais uma vez, que cada pessoa tem igual chance de ser escolhida. E aí isso tem a ver também com a forma de pesquisa. Daí se tu faz apenas pesquisa por telefone, provavelmente tá privilegiando um grupo em detrimento do outro, que nem eu tava falando aquela hora, que pelo menos aqui é meio raro o pessoal ter telefone em casa. Então, se tu vai fazer uma pesquisa eleitoral por telefone, tu vai pegar só uma camada ali da população. Daí, se tu fizer só pela internet, é a mesma coisa. Não é todo mundo que tem acesso à internet. E daí, se tu for na rua entrevistar, mas for apenas num horário, a mesma coisa. Se tu for no meio da tarde, tem todo o proletário que não vai ser entrevistado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai planejar a amostragem.
Pois é, mas não é a forma de obter a amostra que importa, mas também quantos elementos você vai obter na sua amostra. Em outras palavras, é qual o tamanho da sua amostra. Digamos que eu quero fazer uma pesquisa sobre preferência eleitoral no estado de Minas. Qual é o tamanho de uma amostra boa? 1.000 pessoas, 2.000. Bom, a amostra pode ser aleatória, mas o tamanho dela não é. Ela pode ser calculada e tem uma fórmula para isso. E a fórmula para calcular o tamanho da amostra está intimamente ligada com o que a gente chama de margem de erro. Mas afinal, o que é essa margem de erro?
Quando a gente coloca o celular para despertar um bom tempo antes do que a gente precisava.
É uma boa analogia.
Com 3 sonecas, né?
Isso, é o soneca do celular, é a margem de erro. A margem de erro é basicamente a ideia de que por mais que a tua amostra seja boa, ela não é tão boa quanto a população em si, dependendo da população. Tipo, a amostra tenta estimar o valor que vai ser encontrado na população e aí é esperado que ela não encontre o valor exato da população, mas o valor próximo. E quanto maior for a amostra, mais próximo desse valor da população será a amostra. É a diferença entre o que a amostra mostrou para o que de fato está na população. Essa diferença que a gente chama da margem de erro. Então, quanto maior o tamanho da amostra, menor a margem de erro. Para saber o tamanho da amostra, a gente precisa de algumas informações. E aí elas são principalmente o tamanho total da população, para a gente saber o quão perto da população a amostra está, qual a margem de erro que queremos trabalhar. Por exemplo, o IBGE, eles trabalham com uma margem de confiança de 3%, o Datafolha com 2%. Então, a gente sabe que o Datafolha precisa entrevistar mais pessoas. No caso de uma pesquisa eleitoral, o tamanho da população seria o número total de eleitores. Além disso, a gente precisa definir o que nós chamamos de nível de confiança. Não confundir o nível de confiança com o intervalo de confiança. Nível de confiança é também definido como uma porcentagem. Para entender melhor, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu defina o meu nível de confiança como 95%. Então, isso quer dizer que se eu repetir o experimento e coletar novas amostras com aquele mesmo tamanho, o resultado encontrado estará próximo ao valor real esperado apenas pela margem de erro em 95% das vezes.
Isso. Então, digamos que o meu nível de confiança é esses 95%. Então, aí eu faço uma pesquisa e descubro que 70% das pessoas gostam do produto A e a minha margem de erro é de 5%. Nesse caso, se eu refizer essa pesquisa, eu vou encontrar um valor que varia de 65% a 75%, né? Porque se o valor que eu encontrei é 70% e a minha margem de erro é de 5%, quer dizer que ele vai variar menos 5 e mais 5 desse 70%. E esse intervalo de variação de 65% a 75% é que dá o nome deste podcast. Esse é o chamado intervalo de confiança. É basicamente o valor encontrado menos a margem de erro mais a margem de erro. É o intervalo entre o valor encontrado menos a margem de erro e o valor encontrado mais a margem de erro. E sabe quando aparece lá no jornal assim, né? Ah, o candidato fulano está com 30% das intenções de voto, podendo variar 3% para cima ou para baixo. Então, isso daí, esses 3% que ele pode variar para cima e para baixo, é a margem de erro. E a variação em si, que seria, por exemplo, de 27% a 33%, é o intervalo de confiança. Aí você aplica uma fórmula um pouco complexa, né, que envolve outros detalhes, que a gente não vai explicar aqui, em áudio fica complicado entender, e aí você obtém, então, o tamanho da amostra necessária, que é para você obter uma margem de erro desejada. Ou seja, se eu falar assim, olha, o tamanho da minha população é 1 milhão de pessoas, eu quero uma margem de erro de 3%, com um nível de confiança de 95%, quer dizer, se eu refizer, entrevistar outras pessoas, e 95% das vezes eu vou encontrar esse mesmo resultado, então você joga isso nessa fórmula, essa fórmula vai te falar, olha, então, para conseguir isso, você vai ter que entrevistar, por exemplo, um chute aqui, sei lá, 2.000 pessoas. Então é mais ou menos assim que funciona. E se o ouvinte tiver curiosidade de como é que essa fórmula funciona, entra no post desse episódio, que a gente vai colocar a imagem da fórmula lá, tá?
Lembrando que a gente não usa o sistema Bolsonaro de medida para porcentagem.
É boa. É, explicando, a gente usa porcentagem, não chocolates.
Para exemplificar, digamos que um local possui 1 milhão de eleitores. Qual o tamanho da minha amostra para um nível de confiança de 95%? Bom, então, nesse caso, se a nossa amostra for de 100 pessoas, a margem de erro é de 10%. Não é muito bom, porque isso dá um intervalo de confiança que varia por volta de 20%. E daí, se tu entrevistar 500 pessoas, aí a margem de erro cai para 4,5. Se forem 1.000 pessoas, a margem vai a 2,2%. E daí, se entrevistar 10 mil pessoas, ela chega a incríveis apenas 1%. E aí, é claro que isso seguindo a regra de aleatoriedade que a gente já falou. E lembrando que deixando uma pesquisa no local e que as pessoas têm que ir até lá para opinar, não encaixa como aleatório, porque daí tu vai pegar apenas as pessoas mais engajadas, já que é preciso uma motivação, um engajamento para ir de forma voluntária, espontânea até lá para responder isso.
Sim, como a Nicole falou, quanto maior a sua amostra, menor vai ser o seu intervalo de confiança, porque você está mais próximo da população. Então, entendeu agora como que uma enquete não tem valor nenhum e que errar é algo esperado em uma pesquisa? Não só esperado, como a gente calcula quanto pode errar. Mas o Instituto de Pesquisa erra bem mais que isso? Eles estão manipulando tudo, não estão? Calma aí. A gente tem que entender que, em muitos casos, uma pesquisa, ela mede o momento. Vamos pensar nas eleições, por exemplo. A maioria das pessoas define o voto ou mesmo muda o voto nas últimas 48 horas antes da votação. Então, se uma pesquisa falou que o fulano teria 30% e ele aparece no final com 40%, não necessariamente que a pesquisa está errada. Pode ser que as pessoas mudaram de ideia ou até mesmo que muita gente no dia nem foi votar.
É, e além disso, né, tem um tipo de pesquisa que o pesquisado mente para o pesquisador. Isso é bem comum. É, no caso da eleição americana, quando as pessoas eram perguntadas na frente, né, de outras pessoas, estava, sei lá, uma pessoa e um amigo, uma amiga, e perguntavam quem elas iam votar, elas mentiam dizendo que ia votar na Hillary, porque as pessoas tinham vergonha, de forma bem justificável, na minha opinião, de dizer que ia votar no Donald Trump. E a mesma coisa em pesquisa sobre sexo, né? As pessoas tendem a mentir dizendo que fazem mais sexo do que elas de fato fazem, né? Ou tiveram mais parceiros sexuais. A gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Então, se perguntar para o homem, ele vai normalmente triplicar a quantidade de parceiras sexuais que ele teve. Se perguntar para a mulher, dependendo da pressão que ela sofreu, ela vai reduzir aquele valor pela metade. Então as pessoas mentem em pesquisa, por mais que possa parecer estranho, mas é verdade. Então, enfim, até mesmo uma pesquisa de um produto, eu vou pesquisar se as pessoas gostaram de um produto, as pessoas ficam intimidadas de chegar para o pesquisador e falar, não, o seu produto é horrível, eu não gostei. Então ela mente, não, eu gostei. Aí o pessoal chega lá para o pessoal do marketing, o produto está ótimo, continua fazendo assim que vai bombar. E o produto não vende. Então a gente tem que levar isso em consideração. E pesquisadores normalmente levo isso em consideração e tento fazer uma pesquisa anônima ou de uma forma que não leve o constrangimento do pesquisado para que ele responda da forma mais honesta possível, né?
E aí é muito importante o pesquisador ter, Por isso que eu comento sempre isso, o pesquisador ter noção de questões sociais, de como que funcionam aquelas pessoas, aquela população que está sendo questionada, e ele ter uma noção de como chegar até essas pessoas, de como fazer essa entrevista, a forma com que vai fazer as perguntas, o local que vai ser feita a pesquisa, porque daí tudo isso acaba por comprometer a pesquisa, se não for bem pensado. Daí quando vai planejar lá como encontrar a amostragem, também tem que pensar de como que o pesquisador vai se comportar ali. Então, cuidado, pode ser que uma pesquisa tenha uma metodologia errada ou adulterada, às vezes, de propósito. Mas daí é bem difícil de fazer sem que os outros percebam. Então, antes de afirmar qualquer coisa, a gente tem que ver primeiro como que foi a pesquisa, como que ela foi feita. E se for uma pesquisa eleitoral, ela precisa ser obrigatoriamente registrada no TSE ou nos tribunais eleitorais regionais. Aí a gente tem que ver se existe esse número de registro. E se não existe, eles estão cometendo uma ilegalidade. Depois disso, precisa ver se é um instituto respeitado, com uma reputação a zelar, e entender também a metodologia utilizada, como que os dados foram coletados, como eu estava falando. Se não tiver nada disso, então não é pesquisa. Esse episódio não quis botar o assunto, apenas jogar um pouco de luz sobre isso.
Isso, eu espero que o ouvinte, depois desse episódio, tenha entendido um pouco melhor, né, das questões que envolvem relacionada à pesquisa.
E não quer dizer que seja ruim fazer enquetes, mas depende para que que tu vai utilizar isso, né? Tem alguns casos que não necessita fazer uma pesquisa.
O problema não é na enquete, o problema é você extrapolar a enquete para fora daquele público a que ela foi direcionada, né?
E como que tu vai também divulgar ela, né? Não divulgar uma enquete como uma pesquisa.
Exatamente.
Sim. Agora nós chegamos na hora do nosso quadro, o Desvio Padrão. E para quem ainda não sabe, este quadro é um prêmio dado a cada episódio para algum dado que foi divulgado ou interpretado de forma errada, ou distorcido, ou onde a parte científica foi ignorada e isso gera um exagero do que está mesmo mostrado, ou mesmo mostra algo que é completamente mentiroso. Não necessariamente será um assunto recente, e no caso desse episódio, não é mesmo. Então, Igor, para quem que vai o prêmio Desvio Padrão de hoje?
Então, é com muita honra e alegria que a gente entrega o nosso troféu Desvio Padrão do episódio de hoje para as últimas pesquisas eleitorais dos Estados Unidos na eleição presidencial de 2016, né? Que elas erraram muito, muito acima de qualquer um dos argumentos que a gente apontou nesse episódio. Na véspera dessa eleição, a maioria dos especialistas nessa questão de pesquisa eleitoral, né, eles deram como a Hillary Clinton, né, vencedora. Inclusive, o Nate Silver, né, que é um famoso estatístico, que é daquele site do 538, ele falou que a chance da Hillary de vencer, isso nas vésperas da apuração já, era de 71%. O jornal The New York Times afirmou que a probabilidade era de 84%. Mas no final, a gente sabe que quem venceu foi o Donald Trump. Eu fui um que caiu, eu acompanhava muito o site do 538, e eu lembro que estava começando as apurações meio que na metade, estava Donald Trump vencendo. A minha esposa chegou assim, eu acho que deu merda. Aí eu falei, não, imagina, tem estados tal, que ainda tem que apurar. Falou, não, olha lá, já quase terminou a apuração lá. Aí que eu pensei assim, ih, rapaz, ferrou. Enfim, então o prêmio vai para eles nesse episódio.
Então, eu achei interessante isso, que até que tinha falado antes, que a maioria das pessoas que falaram que ia votar no Trump votaram nele. E daí, quem falou que ia votar na Hillary, algumas pessoas estavam mentindo. E aí acontece esse tipo de erro, assim. Então, eu acho que é bem aquela coisa, a forma com que foram feitas as pesquisas, quem sabe. Aí, nesse caso, foi um erro metodológico para a escolha de como foi feita a pesquisa? Ou não tinha como prever esse erro? Não sei o que vocês acham.
Pois é, um problema que acontece muito aqui no pesquisa dos Estados Unidos é que as pesquisas eleitorais, elas são, eles usam muito o telefone para fazer. Então, o telefone foi um método bastante utilizado, que, como eu comentei antes, né, você recebe uma ligação, aí tem uma gravação, aí você tem que digitar um determinado número lá para computar em quem você votaria. E tem alguns problemas. A questão de usar apenas um método de pesquisa também, um método de questionário, enfim, é problemático. Mas também tem um problemático nos Estados Unidos, que tem uma quantidade grande de pessoas que não pode votar, que não são um cidadão americano. Ou a pessoa está com documentação irregular, ou a pessoa às vezes tem até documentação regular, mas tem um green card, por exemplo. Quem tem green card não pode votar, ou tem um visto de trabalho, as pessoas não podem votar, só que tem de fato cidadania. Existem pessoas que dizem que talvez muitas das pessoas que colocaram lá que votariam, por exemplo, na Hillary, eram esses imigrantes que estavam com medo dessas políticas migratórias do Trump, mas que de fato não poderiam legalmente ir votar, né?
E as pessoas que podem votar, no caso, elas se mostram, geralmente, assim, pelo que tu percebe, elas se mostram dispostas a responder essas coisas ou é pesquisa, desliga, é cobrança?
Não, normalmente as pessoas desligam. E aqui nos Estados Unidos tem um serviço que não funciona todas as vezes, mas tem um serviço que você pode registrar o seu telefone numa base de dados, e aí as empresas de marketing, etc., elas não podem te ligar. As listas telefônicas lá lista telefônica entregou a minha idade, né? As bases de dados de telefone dessas empresas de marketing e algumas de pesquisa, elas utilizam essa base de dados de telefones e para excluir aqueles telefones que elas não podem ligar. Mas não necessariamente o Instituto de Pesquisa ele se enquadra nisso, porque pode ser, por exemplo, que a pesquisa foi disparada pelo diretório de um determinado partido que não consulta essa base e tal. Mas pode ser que muitas dessas pessoas que votariam no Trump tinham o telefone bloqueado, não, realmente não atendeu, e isso pode acontecer. Mas foi identificado esse problema na metodologia, né? É tanto que teve, se eu não me engano, só um jornal, um instituto de pesquisa que acertou, e todo mundo falou que o cara estava doido, mas ele usou outras formas de obter os votos. Então, foi online, mais telefone e mais pesquisa presencial. E aí eles acabaram prevendo, o único que previu, eu não recordo o nome agora, mas o único que previu que o Trump venceria. E tem só, antes de a gente comentar mais uma coisa, só um outro comentário aqui, que também tem um problema, que a demografia do eleitorado nos Estados Unidos mudou bastante, né? Que o número de eleitores latinos do Sul, né, que o Sul é basicamente fortemente republicano, ele aumentou. E apesar do discurso do Trump ser extremamente anti-imigração, esses eleitores normalmente eles têm um voto em republicano por uma questão mais religiosa conservadora. Para eles é uma pauta mais importante do que a pauta da imigração em si. Então, como eles estavam menos representados na população anteriormente, quando foi feita a amostragem, o estudo de pesquisa entrevistaram menos das pessoas desse público latino do Sul. Então, estados, por exemplo, do Sul que tinham pouquíssimos latinos, como, por exemplo, Mississippi, por exemplo, hoje já tem uma população latina um pouco maior. Então, esse também pode ter sido um dos fatores, não isolado, mas também, principalmente os fatores que a gente comentou, mas pode ter sido um fator que tem uma certa influência também, e aí teve um problema de amostra neste caso.
A psicóloga aqui já pensando, quem sabe também o pessoal que estava executando as pesquisas pode ter entrado meio que num estado de negação mesmo, ter a tendência mesmo de não contar com isso e contar mais com o resultado de que ele não ganhasse.
É possível que eles apostaram nessa questão de que não é possível que esse maluco vai ganhar. E tive a mesma coisa no Brexit, né? No Brexit também, só que o Brexit o problema foi mais grave, porque lá a gente não sabe nem se a pesquisa errou. O que se sabe é que muita gente não foi nem votar. Então, acredito que as pesquisas tenham até acertado, mas as pessoas não foram votar porque acharam que essa coisa maluca do Brexit vai passar e acabou passando, porque as pessoas, enfim, não adianta você ter intenção de votar, você tem que ir lá votar, porque senão não acontece, né?
No Brexit foi isso, né? A intenção, tipo, não era pra ganhar, só que acho que mais da metade não foi votar. E aí agora tá nessa novela, né? Beijo xadrez verbal.
E a questão do Brexit lá da Irlanda é insolúvel, né? A não ser que a Inglaterra abrisse mão da Irlanda e deixasse as Irlandas se unificarem independente, enfim. Mas enfim, agora eles vão pagar o preço da maluquice deles, né? Mas só para encerrar aqui esse quadro, que a gente tenta não delongar, mas encerrando aqui, esse não foi nem a primeira vez que um erro desse tamanho aconteceu. Tem um caso que é muito famoso, que foi na eleição presidencial nos Estados Unidos, em 1948, que foi disputada entre o democrata Harry Truman e o republicano Thomas Dewey. E as pesquisas davam vitória do Dewey. Enquanto estava rolando a apuração, não tinha terminado na apuração, não tinha, enfim, sido divulgado o resultado final, mas o jornal Chicago Daily Tribune, ele precisava fechar a matéria de capa para poder mandar para a prensa, para poder imprimir o jornal, porque senão não ia dar tempo de imprimir o jornal para chegar nas bancas de manhã. Então o editor-chefe falou, não, põe aí a matéria de capa que o Dewey venceu, e aí ele botou lá o jornal Dewey Defeats Truman, e aí o jornal foi para a banca, as pessoas compraram. Chegou no outro dia, aconteceu o quê? De manhã, o Truman ganhou. E aí ficou essa piada, que eles deram a notícia que, mentirosa. E tem uma foto muito engraçada, a gente vai colocar no post também, mas o ouvinte também pode pesquisar na internet. Que é uma foto do Truman, todo sorridente, num comício depois de vitória, ele segurando o jornal do Chicago Daily Tribune com a notícia de que o Dewey ia ganhar, ele rindo lá, tipo, provocando mesmo, né? Mas aí não foi nenhum problema de pesquisa ali, naquele caso foi um problema do editor que, enfim, resolveu publicar uma matéria sem ter a notícia ainda, né?
Ah, se eu fosse o editor, eu ia fazer duas capas. Tipo aquele negócio, memes pra caso um ganha e outro memes pra caso outra pessoa ganha. Aí, uma das páginas tu ia considerar como oficial quando fosse ler o jornal e a outra tu coloca pro teu bichinho fazer xixi. Nos coelhos.
Pois é.
Bom, pessoal. Infelizmente, estamos chegando ao fim do episódio. Só que antes de encerrar, nós entramos agora no quadro Espaço Amostral, onde cada um indica alguma coisa bacana que esteja vendo, lendo ou jogando. Então, vamos começar pelo Igor. Igor, o que você indica para os nossos ouvintes?
Então, eu vou indicar um livro clássico já, a gente pode dizer. Não é um livro técnico, então a gente não precisa se preocupar. É um livro bastante famoso. Cheio de suspense, vou falar logo. O nome do livro é O Caminhar do Bêbado, do Leonard Mlodinow. É um livro muito bom, que ele vai explicando com coisas do dia a dia das nossas vidas e observações e fatos que aconteceram, questões sobre estatística e dados do dia a dia. Bem bacana. Um livro não é grande, é pequenininho. Estou até olhando para ele agora. E ele é bem gostoso de ler. Então, fica a minha recomendação, O Caminhar do Bêbado.
Legal. E você, Nicole?
Então, a minha indicação, eu já vou usar a indicação do Igor como um gancho, porque a minha indicação é do mesmo autor, só que daí é o Subliminar, que ele traz algumas questões de psicologia de uma maneira bem, bem acessível, e ele fala bastante sobre como que a gente julga as pessoas de acordo com algumas aparências, a questão de memórias falsas, como que em algumas pesquisas mesmo pode acontecer de que as pessoas implementem falsas memórias e se torne tendencioso o resultado, as respostas da pessoa que foi entrevistada. Então, eu acho que ele complementa bastante essas questões que eu levantei assim no episódio. E tu, Paty?
Eu vou indicar um livro de um autor nacional, não tem nada a ver com o assunto. Vou indicar um livro do Leonel Caldela. Não é um livro dos mundos de RPG, que foi onde ele começou. Eu vou indicar um livro um pouco diferente dele, ainda assim, bebe um pouco da aventura medieval, que é o Código Élfico. Não vão achando que vocês vão ler e ver elfos fofinhos, bonitinhos. É bem diferente, é bem sanguinolento e é muito bom. Recomendo muito o autor.
Eu conheci ele pessoalmente há muitos anos atrás, que na minha época eu tentei ser escritor, a gente participou de uma feira literária junto no interior de São Paulo, e a gente estava expondo livros um do lado do outro, assim, os livros dele estavam do lado do meu. E eu acabei conhecendo, conversei assim, não mantive muito contato depois, só uma ou outra conversa esporádica, mas conheci ele pessoalmente e vergonha, nunca li o livro dele, mas o pessoal fala que é muito bom, o pessoal elogia bastante.
É ótimo, eu conheci por conta, ele começou escrevendo para Tormenta RPG e sou jogadora de RPG. Eu gosto muito, eu li todas as obras dele, eu acho a escrita dele muito boa. Enfim, é isso então, gente. Chega ao fim o nosso episódio dessa quinzena. Obrigado pela sua audiência, por ficar com a gente aqui até esse momento. E não se esqueça de ajudar a nos divulgar para todo mundo que você conhece. E mande seus comentários, críticas, sugestões. Isso é muito importante para a gente, tá? Tchau, tchau, pessoal.
Eu vou aproveitar o momento para fazer o meu jabá. Vocês podem me achar também em outros podcasts. Nós temos o Polimorfia, que é www.polimorfia.com.br. No E Pau é Pedra, que é o maior podcast colaborativo do Brasil. Então, ele é feito, produzido, as pautas, gravado, os episódios são gravados e editados colaborativamente pelo pessoal da Cracóvia, que é o grupo do Facebook. E lá tem vários spin-offs para todos os gostos, é bem plural. E vocês podem me encontrar no Twitter, é @necole, é neco de gato, é N-E-K-O-L-L-I. Tchau.
Pois é, eu vou aproveitar, deixa também, fazer um pequeno jabá. Talvez alguns ouvintes já tenham feito alguns dos meus cursos online, ou dos meus workshops online, que eu fazia até pouco tempo atrás. E esses workshops eu deixei de fazer, mas agora eu estou começando a criar cursos online sob demanda. Então, a diferença do workshop em que tinha uma aula minha online, onde eu estava presente durante a aula, agora a ideia são ser cursos gravados, com parte teórica e prática, e todos voltados para essa área de ciência de dados. Então, o primeiro curso, que quando esse episódio sair, provavelmente já estará no ar, é um de fundamentos de ciência de dados, que trabalha basicamente bastante estatística, mas com linguagem Python, e aí vai ter, em breve, cursos de machine learning, cursos de inteligência artificial, vários outros assuntos envolvidos nessa área de ciência de dados. E também gravo um monte de podcast, mas essas coisas estão todas resumidinhas, bonitinhas, minhas redes sociais, tudo lá no meu site, que é o igoralcantara.com.br. E obrigado, galera, por ficar aqui com a gente. Ajude na nossa divulgação. Tchau e até o próximo episódio.
Pauta escrita por Igor Alcântara. Episódio editado por Márcio Moraes.